Você está ouvindo Café com Velocidade, o podcast dos blogs Café com Fórmula 1 e Velocidade. Apresentação, Bárbara Franzin e Thiago Raposo.
Olá para todos os ouvintes do Café com Velocidade, leitores do Velocidade do Café com Fórmula 1 e também os amigos da Rádio F1 Mania, que agora acompanham a edição número 74 do podcast. Hoje a gente tem bastante coisa para comentar, porque esse fim de semana tem Fórmula 1, última corrida em Silverstone. A gente tem muita coisa bacana na MotoGP também, que foram provas incríveis. Tem a 24 horas de Le Mans, Fórmula Truck. Bom, não vou passar tudo para vocês, porque tem que deixar uma surpresa no ar. E também, senão o Thiago ele vai cansar de me ouvir e não dar boa noite para ele logo, não apresentar. Então, Thiago, parei na metade para você já começar a falar, para eu não emendar tudo numa vez só.
Tá certo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Realmente foi um fim de semana carregado, como já tivemos vários aí durante o ano, mas que nos últimos estava sendo um pouco mais light, né? E vamos começar com a Fórmula 1. Você comentou aí sobre a última prova em Silverstone. Para quem não sabe, o ano que vem a FIA mudou o local do Grande Prêmio da Inglaterra, estão passando para Donington Park, mas eu não coloco todas as minhas fichas nisso. Porque a gente lembra muito bem de Manicur também, que eles chegaram a anunciar que tinha sido a última corrida em Manicur, aí voltaram atrás, teve no outro ano novamente, e talvez teria até hoje se a própria pista não pedisse para sair, por dificuldades e tudo. E a gente sabe que o autódromo de Donington Park está com as obras atrasadas. Eu não me assustaria não se a FIA voltasse atrás e o ano que vem tivesse Silverstone de novo, mas isso já é exercício de futurismo. Vamos falar da corrida, vamos falar do que a gente acha que pode acontecer, que não deixa de ser futurismo também. Mas e aí, o que você acha de Silverstone? Vamos falar um pouquinho do passado então, pra gente falar que a gente fica só no futuro. Vamos lembrar um pouquinho da prova do ano passado.
Bom, ano passado, eu acho que inclusive Silverstone vai ser muito legal esse ano, porque ano passado o nome era Hamilton e esse ano é Button. Então assim, ele já disse que tá bem impressionado assim. Eu quero ver o que ele vai conseguir fazer, se ele vai vencer em casa. Tudo bem que eu já cortei o assunto ano passado, né? Porque o Hamilton venceu, foi muito bem na prova. Mas eu tô bem ansioso para ver o que o Button vai conseguir.
Inclusive, Silverstone passado foi a corrida do Silvio Santos, não foi? Peão da casa própria.
Não! Foi a pior corrida ever do Felipe Massa.
Pois é, foi aquela corrida que o Felipe tava chovendo bastante, pra quem não se lembra, uma chuva torrencial em Silverstone. E que o Massa rodou umas 8 vezes, não foi isso?
Não, foram 4 só.
Olha só, acho que você tá dando desconto por ser torcedora dele. Mas foi a corrida com muita chuva, que o Nelsinho também, pra variar, abandonou. E foram várias batidas e abandonos. E que o Rubens Barrichello, com aquela Honda horrível, conseguiu terminar no pódio o ano passado em Silverstone.
Olha só, em palmas pro Barrichello nessa corrida.
E ele que tá doidinho pra estragar a festa do Button aí, de jogar água no chope do Button, no chá, né, por ser inglês.
Olha, sem querer ser a pé fria do podcast, mas já sendo, né, porque ninguém me tira esse título, eu até anotei aqui que o Button tá meio tenso, assim, né, pra correr em casa. E será que ele consegue terminar a corrida? Ou alguma coisa acontece no meio do caminho? Ou ele fica fora do primeiro lugar? Eu não sei, eu acredito que quando são esses momentos, assim, tão esperados, alguma coisa vai acontecer.
Ah, eu acredito que ele vence. Ele tá fazendo um campeonato tão perfeito, ele tá com um carro tão perfeito. Não acredito, não. Acho que ele chega como... com toda a pressão em cima, assim, por ser o inglês e tentar vencer em casa, mas também chega com todo o favoritismo, com um carro melhor, e ele mostrou aí nas outras corridas que ele não tá ligando pra nada, tá andando perfeito, não comete erro nenhum. A minha aposta fica pra ele, pro Button vencendo. Eu até acho que o Rubinho, por gostar muito da pista, chega, termina na segunda posição. E eu vou dar uma colher de chá aí, vou colocar o Hamilton em terceiro. A McLaren não merece não, mas... um pódio aí com o Hamilton.
Mas o que é? Então já é pra fazer a aposta, meu Deus do céu. Já assim, na bucha.
Exatamente.
Então deixa eu pensar. Eu não vou colocar que o Button vai ganhar, porque senão eu vou desmentir tudo que eu falei. Eu vou de Barrichello. Olha lá a lista, hein? Barrichello. Depois vem o Trulli e o Massa.
Beleza, semana que vem a gente confere isso. E você passa aí os horários, os treinos, a corrida?
Sim, tudo anotadinho aqui. Dessa vez eu vou poder acompanhar tudo, porque eu tô de férias, minha gente, que maravilha.
Duvido então... que você vai ver o primeiro treino na sexta.
Não vou mesmo, só os das 10 horas, 6 horas da manhã, sem condições. Na quinta, na sexta-feira, a gente tem o primeiro treino livre, às 6 da manhã, e às 10 o segundo treino. No sábado a gente tem às 6 da manhã o terceiro treino livre, que agora é transmitido. Às 9 horas o treino oficial de classificação e a corrida domingo, 9 horas da manhã, aquele horário habitual que a gente está acostumado. Então nada muda dessa vez.
Exatamente. E só lembrando que é uma pista que a maioria dos pilotos conhece muito bem, porque quase todos passaram pela Fórmula 3 inglesa, que é uma escola aí bem importante na... para se chegar à Fórmula 1. Nelsinho Piquet é um que correu na Fórmula 3 inglesa e conhece bastante a pista e diz que está bastante confortável e confiante de fazer uma boa corrida. Vamos torcer, sabe? A gente brinca aqui com o Nelsinho, mas eu continuo na torcida por ele. Continuo esperando que ele vingue o nome Piquet e que se saia bem no campeonato.
É, só para algumas notinhas aqui rápidas, o Piquet ele disse exatamente que para ele... se dá bem na corrida, ele tem que melhorar na classificação. Então, é uma coisa que ele já admitiu. O Sutil e o Fisichella, eles estão empolgados com o carro, porque eles fizeram umas mudanças. E a Brown, ela já está pensando no carro de 2010, que tem até aquela polêmica se vai ter Fórmula 1 ou não. Eu acredito que sim, mas eles já estão pensando no carro de 2010, mas para essa pista eles já trazem asa dianteira e traseira diferentes. E a Ferrari também mudou a asa dianteira e o chassi está mais leve. Então vão ter algumas mudanças aí que pode ser que ajudem os pilotos que estão sofrendo, né?
Exatamente. A gente fica na torcida para alguém realmente fazer uma mudança que consigam chegar na Brawl. Eu até repito o que eu falei lá no pod do Pesolo, para quem assistiu ou não assistiu, que eu participei semana passada, que eu não tenho nenhum problema do Button vencer todas as provas do ano, não vou achar o campeonato ruim. Desde que tem um carro ali pressionando ele, pelo menos, ultrapassando, depois levando o troco. Eu quero ver uma corrida boa, mas tanto faz se o Button vence ou não no final todas as corridas pra mim. E passando aí a classificação no campeonato, rapidamente, pra vocês lembrarem. O Button 61 pontos na frente, o Barrichello 35, o Vettel 29, o Webber 27,5, o Trulli 19,5 e o Timo Glock na sexta posição com 13 pontos.
Eu só quero fazer um protesto, porque eu fiquei com ciúmes desse pódio do Pesolo, que eu queria estar lá também. Mas a gente marca uma próxima vez para participar, então não tem estresse. Mas, gente, tem uma conferida no vídeo que ficou show de bola. Agora a gente vai para Catalunha, na Espanha, onde aconteceram as etapas da 125 cilindradas, 250 e a MotoGP. Foram corridas bem interessantes. Então, o Thiago ele vai comentar das primeiras. Eu tenho também aqui algumas coisas para dizer. Essa primeira das 125 cilindradas foi assim engraçada por um lado e triste por outro. Conta por quê.
É isso aí, Bárbara. Lembrando que quem curte moto velocidade, o Mundial de Moto Velocidade, sabe e assiste as outras, as duas primeiras, são 125 e 250, sabe que é sempre sinônimo de emoção. E dessa vez não foi diferente. Tivemos aí a 125 com o Julian Simon largando na pole, ele que é o líder do campeonato, espanhol, para alegria dos espanhóis, seguido do Pois Palgaró e do Jonas Folger no grid. E na largada o Simon acabou caindo para a quinta colocação. E vai ficar uma briga feia ali entre os primeiros colocados. Tinha o Iannone, o Espargaró, Folger, Terol, o próprio Simons e o Marques. Provando que é uma categoria cheia de brigas e de emoções. E eles ficaram aí, esses seis primeiros pilotos, brigando aí nas cinco primeiras voltas e, assim, brigando mesmo. De repente, o quarto passava os três e virava o primeiro colocado. E aí na curva seguinte ele levava um truco de mais dois. E aí o sexto ia pra terceiro. Tipo, era até difícil narrar o que aconteceu de tanta mudança que aconteceu. Até que o Iannone e o Simon acabaram escapando do pelotão. E ficaram os dois disputando a primeira posição. O Paul Espargaró, que também é um que já até venceu prova esse ano e tá aí na briga pelo título, acabou tendo problema mais uma vez. Ele que é o azarado aí da vez da 125. A corrente dele caiu. Cada problema que acontece às vezes, né? A corrente da moto não. Caiu. E aí ele acabou...
Parece a gente andando de bicicleta na rua. Minha corrente caiu.
Exatamente. Aí ele ficou fora da briga. E o Iannone e o Simon, eles brigaram a corrida inteira. Incrível, incrível como eles ficaram colados e alternando posição durante as 21 voltas. Na verdade, a corrida tinha 22. Mas aí aconteceu o grande fato, já foi divulgado aí por vários sites, blogs e programas de televisão, que na penúltima volta o Julian Simon, achando que a prova tinha acabado, começou a comemorar. E a equipe desesperada, falando pra ele, acelera. E acabou que ele foi ultrapassado pelo pelotão. Então o Iannone, que estava brigando com ele, acabou abrindo uma boa diferença e venceu a prova. E ainda veio um pelotão atrás que ultrapassou ele, ele caiu para quinto. E aí ele conseguiu, indo no braço, ultrapassar e chegar em terceiro. E que foi até um bom resultado, chegou no pódio e tudo. Aí, pro desespero dele, a hora que o cronômetro deu que ele estava em terceiro. Mas aí, a hora que foram ver naquela foto, que é o Photoshart lá, né? Porque eles passaram tão perto, ele e o companheiro de equipe dele, que é o Sérgio Gadeia, perceberam que não, o Gadeia que tinha que ser o terceiro. Então ele tem um parque reservado, igual na Fórmula 1, que os três primeiros param os carros no lugar reservado. E aí ele parou a moto dele lá com o terceiro lugar. Aí foi pior ainda, porque ele teve que tirar a moto dele lá para dar lugar pro companheiro de equipe, teve que sair da área fechada, que é só para os três primeiros. Então foi pior ainda, que ele ainda teve esse golpe final aí depois.
Mas que besta.
Então, mas ele estava explicando depois que é um problema que ele não sabia, dizendo ele que em todas as outras corridas aparece a sinalização de falta uma volta quando é realmente a última volta. E que em Barcelona, segundo ele, não. Em Barcelona, quando falta uma volta, você passa e depois aparece a sinalização de faltam zero voltas. Então, essa é a explicação que ele deu. E aí ele se confundiu por ser um esquema diferente. Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Mas fica aí o erro, pelo menos a equipe deveria ter sinalizado alguma coisa. Foi realmente um erro grosseiro. E que ele continua ainda na liderança do campeonato, não é um mau piloto. Aconteceu isso, acho que acontece nas melhores famílias. Mas ele continua aí na liderança do campeonato com 84 pontos, seguido do Bradley Smith com 82,5 pontos. O André Iannone, que venceu a prova, ficou com 71,5. O Sérgio Gadeia, que herdou o terceiro lugar, com 59 pontos. O Nicolas Terol, 57,5. O Mark Marques, 49. E é essa a classificação da 125. A próxima prova acontece na Holanda, no dia 27 de junho, ainda nesse mês, no finalzinho deste mês. Então todo mundo ligado aí. E agora, antes da gente passar para as 250, vamos fazer o nosso famoso break. E voltamos já na segunda parte, contando como foi as 250, a MotoGP, que foi a grande sensação, e as outras categorias que a gente já tem para falar nesse programa.
Bom, já voltamos agora para o segundo bloco do Café com Velocidade. A gente estava comentando da MotoGP e agora a gente vai falar das 250 cilindradas, corrida que eu assisti e que não foi das mais emocionantes. Eu acho que o problema é comigo.
Só pode, Bárbara, porque geralmente as 250 é a prova mais legal que tem no fim de semana e esse fim de semana foi diferente, foi a pior das três. No sábado, no grid de largada, a definição do grid, outro espanhol, o Álvaro Bautista, conquistou a pole, seguido do japonês, o Hiroshi Aoyama, o Marco Simoncello, italiano, em terceiro, e o Héctor Barberá na quarta colocação. Na largada, eles conseguiram manter as posições ali, o Barberá até pulou para a ponta, seguido do Aoyama. Na segunda volta, o Bautista e o Simoncelli, que são os grandes nomes aí do campeonato, os grandes favoritos ao título, os dois pularam para a primeira e segunda posição, respectivamente, Bautista e Simoncelli, superando aí o Barberá e o Aoyama. Só que o Simoncelli, naquela ânsia de chegar, naquele sangue italiano, na ânsia de chegar no Bautista logo, ele acabou exagerando numa curva e caiu, teve que abandonar a prova, porque estragou a moto realmente, teve danos na moto. E aí o Álvaro Bautista, que já estava lá na frente, teria que brigar com o Simoncelli, ficou na liderança, folgado, sem ninguém para incomodar ele, venceu com facilidade. Nenhuma dificuldade realmente. Então Bautista na primeira posição, o japonês Hiroshi Oyama, que está fazendo um belíssimo campeonato também, na segunda posição, e o Hector Barberara em terceiro. Para você ver, os quatro nomes que eu citei no começo da prova, que largaram na frente, acabaram formando o grid aí, o pódio, aliás, tirando o Simoncelli, que caiu. Então foi uma prova relativamente sem muitas ultrapassagens, sem muita emoção. Na classificação, Álvaro Bautista, 108 pontos, o japonês Hiroshi Oyama com 96, o Hector Barbera com 75, o Mattia Pacini, 64, e o Marco Simoncelli, que foi o grande prejudicado pelo tombo, caiu para a quinta colocação com 61 pontos. A próxima prova também na Holanda, no dia 27/6. Bem, agora na MotoGP, que foi a grande vedete do fim de semana, mais um espanhol largando na pole. Então, das três provas do fim de semana, três espanhóis largando na pole. Mas aí eu deixo para a Bárbara contar um pouquinho melhor dessa história para vocês.
É isso aí, gente. Nossa, uma prova, assim, definitivamente para entrar na história. Falando um pouquinho dos treinos, a gente teve a volta do Sete de Bernal, que ele ficou fora, né, de uma das provas por conta de um acidente que ele sofreu durante treinamento para Le Mans. O Lorenzo, conquistou a pole. Só que ele teve um duelo assim muito forte com o Valentino Rossi. A diferença entre o tempo dos dois ficou em 0.013 segundos, ou seja, passou muito na cola. E o Dani Pedrosa já enfrentou problemas logo na classificação, porque ele caiu antes do fim do treino e largou só em oitavo. Então aí é importante a gente falar do treino, porque já aconteceram coisas que acabaram meio que definindo a corrida, né? Bom, indo agora direto para a corrida, essa foi da Yamaha, não tem nem o que comentar. Lorenzo e Rossi são os dois nomes dessa corrida. Eles brigaram por posição o tempo todo. Foi mais ou menos o que você tinha comentado de Fórmula 1, que o mesmo piloto vença, mas que ele brigue. Então a MotoGP reflete exatamente isso. Eles foram brigando muito, muito, muito. Tanto que na última volta, eles fizeram só quatro ultrapassagens na última volta. E em um trecho que ninguém pensava que daria para ultrapassar, lá foi o Valentino Rossi, não é à toa que ele é chamado de doutor, e conseguiu ultrapassar o Lorenzo, tirou a vitória do espanhol, e foi assim de arrepiar.
É um destaque que eu daria para essa briga, aliás, são vários os destaques, porque foi algo memorável, que aliás, apesar de quase todo mundo ter visto, mas a gente sempre acredita que às vezes alguém não viu ainda, e virou aí já com todo o merecimento o podcast do o YouTube do podcast, que a gente sempre coloca, faz questão de colocar um videozinho para melhorar, né, a visualização de vocês do que a gente fala aqui. Mas vamos ao destaque. Os dois são companheiros de equipe. Então você nunca, que dia que você vê dois companheiros de equipe brigando assim na Fórmula 1, no fim da prova, um quase tirando o outro? Isso não existe mais. Isso é coisa de McLaren, de época de...
Na Ferrari tem.
Isso é coisa de época de McLaren, de Senna e Prost, porque depois a gente não lembra mais dessas disputas. E quase realmente que os dois se tocaram. Na última volta, o Rossi, quando ele estava preparando o último bote, ele quase tocou na moto do Lorenzo. E foi espetacular. Outra coisa, você falou do Pedrosa aí, que realmente caiu novamente no sábado. Mas ele fez um começo de prova impressionante no domingo, fez várias ultrapassagens, chegou a andar lá no pelotão da frente, mas realmente ele está todo afetado, está todo correndo até com injeções para ver se, para suportar mais a dor, e acabou perdendo rendimento do meio da corrida para o final, devido a essas dores. Mas é um piloto que eu torço bastante para voltar aí à boa forma, porque ele já deu mostras no ano passado que ele é piloto para estar brigando ali junto com o Lorenzo, o Rossi e o Stoner. E essa briga pode ficar entre quatro pilotos, que vai ser uma maravilha pro campeonato.
É, Eu acho que esse ano o Dani Pedrosa, ele tá como o Lorenzo no ano passado, que só caía, só tinha problemas. É uma pena mesmo, mas vamos ficar na torcida para a recuperação dele. E outra coisa que interessantíssima foi também a diferença do Rossi pro Lorenzo no resultado final da prova, que foi a 0,095 segundos. E o Casey Stoner veio atrás, assim, 8 segundos lá atrás. Ou seja, os dois, assim, foi quase na foto, né? A mesma história das 125, quase repetiu na MotoGP.
E o legal que... Só te cortando rapidamente. O legal foi que a torcida espanhola, mesmo o espanhol tendo perdido, eles vibraram muito, porque eles reconheceram que eles estavam diante de um fato histórico, de uma corrida inesquecível, de algo que todo mundo vai lembrar por muito tempo, daquela corrida da Espanha de 2009 em Barcelona. Eu acho que vai ser algo assim, difícil de esquecer. E tava todo mundo assim, super contente, mesmo o espanhol tendo perdido, pelo show que eles viram. Foi realmente um show que o Valentino Rossi deu. Palmas para ele.
Exatamente, né? Às vezes ele fica um pouco apagado na categoria, as pessoas desconfiam dele, mas ele sempre tem um momento que ele prova por que que ele é o cara, por que ele tem vários títulos, por que que ele continua aí firme e forte. Mas agora, só pra gente passar para outra curiosidade, que é a classificação do campeonato, subiram ao pódio Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Casey Stoner, né? E os três, eles estão empatados com 106 pontos na classificação.
Exatamente, para mostrar como esse campeonato está decidido no critério de desempate. O Rossi está na frente, mas critério de desempate é muito cedo para isso, não é a última corrida. Então, o que vale é os três estão empatados com 106 pontos, para vocês terem uma ideia. E não tem desculpa, você está ouvindo esse podcast aí, você que gostaria de ter assistido essa corrida e vem, mas eu não tenho Sport TV. Bárbara, dá a dica aí.
Vamos lá, pessoal. www.rojadirecta.com. Muito simples. Vamos soletrar?
Isso, como escreve esse Roja Directa?
Roja Directa em espanhol, né? Que rojo é vermelho. Então é R-O-J-A. O Directa é só colocar um C, então fica cta.com. Que lá tem toda a programação, não só de automobilismo, mas também de tudo que é esporte. E eles sempre oferecem vários canais para a gente acompanhar. Além disso, tem o Justin TV, que tem transmissões do Sport TV mesmo, do Band Sports, do Speed Channel, do canal que for. Então, falar que não tem TV a cabo não é desculpa para não assistir corrida.
Exatamente. E agora, você vai completar a classificação, passar do quarto para baixo?
Tirando esses três primeiros, né, que estão empatados com 106 pontos, vem o Andrea Dovizioso lá atrás com 69 pontos em quarto e o Dani Pedrosa em quinto com 67. Ele ainda tem chance de recuperar. E como você disse, a próxima prova é dia 27 de junho na Holanda. E agora nós vamos para a Hungria falar um pouquinho sobre a World Series by Renault. Na Fórmula 3, que alguns dos meninos já tinham passado por lá, adquiriram experiência, então também é uma ótima categoria para se desenvolver, conhecer melhor o carro e tudo mais. Então, Thiago, como é que foi na Hungria mais essa etapa da Renault World Series?
Então, prova na Hungria você conhece, né? Não tem muito o que falar. Aquela pista difícil de fazer ultrapassagem. Tem que relembrar aquela explicação que a gente também faz sempre questão de dar, que é sobre as particularidades dos grids de largadas em etapas que tem rodada dupla. Na World Series tem uma qualificação apenas, e aí se pega o tempo dos mais rápidos tudo, e este tempo, essa qualificação, define o grid da segunda prova. O grid da primeira prova é o seguinte: eles pegam os 8 primeiros do grid da segunda e invertem, e o resto continua. Então, o pole, que é o Marcos Martinez, que conquistou o melhor tempo, ele teria que largar na oitava posição na primeira prova, e na segunda, sim, ele largaria na pole, que era a posição conquistada por ele. Então, a pole ficou para o Fabrice Frauzi, Seguindo do Marco Barba, do Brandon Hartley, e a prova sem emoção nenhuma, como eu falei. O final da prova foi vitória do Paulinho Fauzi, com o Marco Barba em segundo. E o Brandon Hartley, ele só não chegou em terceiro porque ele rodou na primeira curva e caiu para as últimas posições. E aí o quarto pulou para terceiro, que foi o Bertrand Baguette, e terminou na terceira posição. Então, para você ter uma ideia, não teve alternância de posição entre os líderes. É claro que no pelotão intermediário sempre tem os pilotos mais doidinhos, mais avançados. O Greg Mansell, filho do Nigel Mansell, corre lá. Tem o Adrian Wallace, tem pilotos conhecidos lá. Tem o Oliver Turvey, o Alguer Soares, que foi campeão ano passado da Fórmula 3 britânica. Então tem muito piloto bom. O Chris Van der Drift, que foi campeão da Fórmula Master o ano passado. Então tem muita galerinha boa correndo na World Series que vale a pena acompanhar. Mas foi isso, por correr na Hungria o circuito não favoreceu a disputa e foi o resultado da primeira prova. No segundo dia, a realização da segunda prova, aí sim com o Marco Martinez, que é o líder do campeonato, que começou vencendo tudo no começo, a gente falava só dava ele, largou na pole, mas foi uma largada muito tumultuada, mais ou menos como a Fórmula 3 sul-americana. Teve uma batida muito forte no começo, envolvendo o Adrian Wallace, o Adrian Zoll, o Greg Mansell, o Oliver Turvey, e aí teve bandeira amarela na pista por várias voltas, porque os carros ficaram amontoados no meio da pista, até tirar todo mundo. E aí, quase na hora da bandeira verde, na hora do safety car sair, o Marco Martinez, que largou na pole, líder, teve problemas com o carro, não sei muito bem o que foi, não divulgaram depois, sei que ele parou no meio da pista, então entregou aí a liderança de bandeja para o espanhol Miguel Molina. E assim que o safety car saiu da pista, o Miguel Molina foi ultrapassado pelo Bertrand Baguette, que venceu a prova. O inglês, o Brandon Hartley, que a gente comentou aí na primeira prova, que ele rodou novamente na segunda, então perdeu várias posições. Ele que estava na quinta ou na quarta posição no momento, não me lembro, mas estava ali no pelotão da frente, acabou caindo lá para trás. Então o resultado final ficou com o Pasquale Di Sabatino em primeiro. Por quê? Porque ele fez a melhor estratégia dos pitstops. Também tinha pitstop obrigatório nessa prova e os primeiros pararam, ele permaneceu na pista e a hora que ele parou, ele voltou na frente, seguido do Marco Barba e do Julian Leal. E a classificação do campeonato é a seguinte: o Marco Martinez, apesar do azar de ter abandonado a prova, continua na liderança, também venceu as três primeiras provas do ano, 56 pontos, mais empatado com ele o Bertrand Baguette, também com os mesmos 56, James Walker 46, o Miguel Molina 36, o Oliver Turvey 34. A próxima prova vai ser em Silverstone, nos dias 4 e 5 de julho.
Nesse fim de semana a gente também teve uma das provas mais tradicionais do automobilismo, que são as 24 horas de Le Mans. A gente teve o Bruno Senna correndo, mas infelizmente ele não teve tanta sorte nessa sua primeira participação. Como é, Thiago, você ficou as 24 horas lá vendo a corrida?
Olha, Bárbara, eu não fiquei às 24 horas porque o canal Speed não ficou às 24 horas. Até não tem essa desculpa porque tinha Just TV e o Rohan Directa, mas eu confesso que eu dei uma pausa de sábado por volta das 11, 11h30 da noite até domingo às 5 horas da manhã, que foi a hora que eu acordei para continuar assistindo. Então foi uma pequena pausa aí das 11 da noite, do sábado às 5 da manhã. É uma corrida espetacular, impressionante. Foi a primeira vez que eu acompanhei assim de assistir. Antigamente eu só vi o resultado. É de tirar o chapéu, é qualquer coisa do outro mundo. É por isso que ela é tão famosa. Eu diria até, eu colocaria ela na frente de 500 milhas de Indianápolis, de Mônaco, de qualquer outra coisa. Eu colocaria ela como a corrida mais tradicional, mais charmosa e mais tudo do automobilismo mundial. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre essa prova. São quatro categorias, para quem não entende ainda, alemãs, é o seguinte, é como se fossem quatro categorias diferentes, aliás, são quatro categorias diferentes na pista ao mesmo tempo. É a Protótipos 1, a Protótipos 2, a GT1 e a GT2. As protótipos são carros protótipos mesmo, aqueles carros todos diferentezinhos, e GT1 e GT2 são carros de turismo mesmo, que você vê na rua, Ferrari, Porsche, Corvette e etc.
Que vê de vez em quando, né?
É, exatamente. E a ordem também assim, de qual que é mais forte do que a outra é essa mesmo. A P1 é mais forte que a P2 e a P2 é mais forte que a GT1. A GT1 é mais forte que a GT2. Mais forte em velocidade que eu tô falando. Então, Cada um tem o seu vencedor, são quatro vencedores no fim de semana, cada um vence a sua categoria em si. E tem um vitorioso geral, que geralmente é da P1, a não ser que aconteça um desastre com todos os carros da P1, vai ser um piloto da P1. Então vamos dar mais destaque a ela. E a briga ficou entre seis carros apenas. Desde o começo da prova, todo mundo sabia que seriam seis carros que teriam chances. Que era três carros da Peugeot contra três carros da Audi. São os grandes nomes da corrida. Os outros estavam lá para tentar, assim, se quebrar aqui, se quebrar ali, a gente consegue uma boa posição. Mas se não acontecer nada, a gente sabe que esses seis carros vão dominar. E a prova já começou. Eu vou até numerar aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Os Peugeots eram o número 7, 8 e 9. E os Audis eram 1, 2 e 3. E a prova começou de cara com o Peugeot número 8 em primeiro, liderando. Ele que tinha o francês Sébastien Bodin, entre outros pilotos, que era um carro só de franceses. E na segunda posição tinha o Peugeot número 7, que é um Peugeot assim. O número 8 era escolhido pela fábrica para vencer, porque era a equipe francesa, numa prova francesa, com três pilotos franceses. E em segundo vinha o número 7. E logo no começo da prova, o Audi número 3 bateu muito forte e conseguiu até voltar para a prova, mas muitas voltas atrás já. Então, dos 6 já era um que dava adeus aí, o Audi número 3. Aí começou o primeiro pit stop da prova, por volta já de meia hora, uma hora de corrida. E dois Peugeots, que também tem os Peugeots oficiais e os não oficiais. Os não oficiais não conta. Mas um Peugeot não oficial da equipe do Pescarolo bateu no Peugeot número 7. Então o 7 teve pneu furado. Tem até o Pedro Lamy, que é um piloto aí conhecido, passou por Fórmula 1. Então o Audi, vão anotando aí, o Audi número 3 e o Peugeot número 7 ficaram de fora da briga logo de cara, na primeira hora. Já ficou entre quatro carros apenas. O Stefano Ortelli, que é companheiro do Bruno Senna, nosso Bruno Senna que estava correndo aí, fez o favor de bater no começo da prova também, né? Nas primeiras 3 horas já tinha batido, e aí perdeu muito tempo nos boxes. Então o Bruno Senna, se tinha alguma chance aí de chegar em quinto, quarto, deu adeus também logo no começo da prova. Na GT2, que a gente tem o brasileiro Jaime Melo, correndo de Ferrari, ele não começou nas primeiras posições, mas rapidinho já estava ele na liderança. Ele que foi o vencedor da GT2 no ano passado, então estava aí brigando pelo bicampeonato. Passando para a quarta hora da prova já, o Peugeot número 8 continuava na frente, que era o do Bodin. E com 7 horas de prova, esse Peugeot número 8 do Bodin teve problemas mecânicos. E aí eles tiveram que parar no box, perderam 3 voltas com relação aos líderes. E uma volta em Le Mans é mais de 3 minutos, é um circuito enorme. É um prejuízo, então, perder 3 voltas é algo difícil de recuperar. E o Audi número 2, ele bateu forte e abandonou. Então olha a zica acontecendo. Na briga aí praticamente ficou o Peugeot número 9 e o Audi número 1, porque os outros carros já tinham já abandonado a prova. Da nona hora da corrida, o Peugeot número 8 passou o Audi número 1. Peugeot número 8, que é o do Bodin, que estava em terceiro, que teve problemas mecânicos, passou o Audi número 1, ficou dois Peugeots na pronta. Na 11ª hora, o Audi descontou essa ultrapassagem, voltou para a segunda posição. Foi a briga que aconteceu, porque o Peugeot número 9 estava disparado lá na frente, que tem entre outros pilotos o Marc Gené, que é conhecido aí de todo mundo. E continuando aí no nosso resumo, foi isso que aconteceu. 24 horas depois do começo da prova, o Peugeot número 9 manteve essa liderança, venceu com facilidade e não teve pra ninguém, colocou até uma volta em cima do segundo colocado, que foi o Peugeot número 2 aí do Sébastien Bodin. Na P2, que é outra categoria que a gente falou, a vitória foi de um Porsche, do Casper Edgar, do Porsche número 31. Na GT1, que era a categoria com menos carros, tinha apenas 6 carros na briga, a vitória ficou com o John O'Connell correndo com Corvette. Mas só um detalhe, desses 6 carros que competiam nessa categoria, 4 eram Corvettes, então era o domínio total da montadora. E na GT2, para alegria de todo mundo, o Jaime Melo, brasileiro, venceu, ele que corre de Ferrari 430, bicampeonato para o Brasil, então nas 24 horas de Le Mans, na categoria GT2. Então eu recomendo o ano que vem todo mundo ligado aí para assistir, porque vale bastante a pena acompanhar essa maratona.
A gente reveza, cada um acompanha uma hora, entendeu? Que nem os pilotos fazem, para conseguir ter a corrida na íntegra e todo mundo sobreviver no final da prova.
Nesse fim de semana, a minha linda Goiânia, pra quem não sabe, aí eu sou goiano de coração, nasci lá, recebeu novamente uma prova aí do calendário nacional. Há muito tempo que o autódromo tava lá, meio que abandonado, recebendo só kart, corridas locais, e a Fórmula Truck, que tá fazendo esse favor pro Brasil, né? Porque a Fórmula Truck, vamos falar a verdade, vai pro Nordeste, vai pra Fortaleza, vai pra Caruaru, corre esse Brasil afora aí, e é uma maravilha isso pro automobilismo. Tá certo que os governos desse estado precisam investir um pouco mais no autódromo, mas isso já é outra história. E pra falar da Fórmula Truck, querida Bárbara Franzin?
Bom, você é o goiano, mas eu falo da corrida, não tem nenhum problema. É, foi uma prova interessante. Falando do treino, o Robert Val Andrade, ele marcou a pole. E se ele vencesse novamente, ele ia ser o recordista nessa pista, com 4 vitórias. Mas como a gente sabe que o C não ganha nada, né? Então vamos falar da corrida, para eu contar para vocês o que, que aconteceu e se o C se concretizou ou não. Bom, muita coisa aconteceu nessa corrida. É, os líderes, assim, aquele pessoal que a gente está acostumado a ver na frente, tiveram muitas dificuldades, como por exemplo o Felipe Giafone, que era líder do campeonato. Ele logo na quarta volta ele abandonou. Então a gente já vê que é um piloto importante aí que saiu. O Benavides, ele chegou, já tirou o Roberval Andrade da liderança na relargada da bandeira programada, né? Porque, para quem não conhece, a Fórmula Truck, quando chega na metade da corrida, eles têm o Pace Truck na pista, realinham e depois dão como se fosse uma segunda largada. E nessa parte, o Roberval, ele perdeu várias posições e, tentando recuperar, ele acabou escapando da pista. Depois ele teve um problema de caixa de câmbio e o C não se concretizou, porque ele conseguiu terminar em nono, marcou 6 pontos, mas dá pra ver que ele enfrentou várias dificuldades aí. E o Valmir Benavides tava lá, tranquilo, depois que ultrapassou, ficou de ponta a ponta, não teve tanta dificuldade. Mas outros destaques aqui também que tem que ser feitos é a prova de recuperação do Geraldo Piquet, porque ele teve problemas de freios nos treinos do sábado e ele largou em último. Ele ultrapassou 14 caminhões em 11 voltas e quando ele chegou no Leandro Reis, eles acabaram se tocando, ele teve que ir para os boxes trocar um dos pneus, mas mesmo assim foi um desempenho impressionante. E o Wellington Cirino, que é o atual campeão aí da categoria, ele abandonou a prova 8 voltas do fim, porque a pressão do óleo do motor dele estava demais, teve algum problema nesse sentido, e ele estava em segundo lugar. Ou seja, que pena para ele, né, que tinha aí um ótimo resultado em mãos, abandonar tão pertinho do fim da prova. Com isso, o Valmir Benavides venceu e assumiu a liderança do campeonato. O Danilo Dirani foi o segundo e o Djalma Fogaça em terceiro, que tem uma história interessante, que essa foi a 100ª prova dele na categoria. Para vocês terem ideia, foram 5 marcas diferentes entre os 5 primeiros, que foi um Volks, um Volvo, Ford, Scania e um Iveco. Ou seja, assim, a prova foi bem atípica, bem disputada. Goiás deu aí uma mudada na Fórmula Truck.
Bem, realmente, só complementando o que você falou, foi uma pena ver o Giafone saindo logo de cara, ele que a gente sabe, tem assim, uma torcida meio que especial pro Giafone aí, e a prova do Geraldo Piquet foi impressionante, pra quem assistiu, viu as ultrapassagens que ele foi fazendo, parecia que era muito fácil, você olhava assim, ah, parece ser fácil ultrapassar, porque de tão assim que ele chegava, ele ultrapassava sem nenhuma dificuldade. E só um lembrete, a próxima prova vai ser em Interlagos, e que vai ter assim uma sensação grandiosa, que é 99% de certezas que o Villeneuve, Jacques Villeneuve, vai estar na prova, porque ele compete em algumas provas esporádicas da Top Racing Argentina, que é uma categoria da Argentina, que vai correr no mesmo fim de semana com a Truck Interlagos, para alegria aí de quem for comparecer ao circuito. Então aí o pessoal de São Paulo, que fica mais próximo, já é um motivo a mais para comparecer na próxima prova. Mas agora, antes da gente encerrar, a Bárbara vai passar a classificação no campeonato.
Exatamente, depois dessa notícia eu vou ser obrigada a ir para Interlagos. e avisar também uma amiga que ela levou a bandeira do Canadá no autódromo para saudar o Villeneuve, e o Villeneuve olhou para ela, então eu tenho que avisar. Mas voltando o foco, Fórmula Truck, né? A classificação do campeonato são 3 Volks nas 3 primeiras posições, que é o Valmir Benavides com 89 pontos, o Felipe Giafone com 78, Renato Martins com 59, em quarto Geraldo Piquet com 56 e em quinto o Djalma Fogaça com 47 pontos.